O Amapá vive há 10 dias uma crise no abastecimento de energia elétrica. O apagão começou no dia 3 de novembro e até hoje a população do estado convive com racionamento e falhas no rodízio de energia. O cenário de incerteza levou a Justiça Eleitoral a adiar as eleições municipais na capital, Macapá. Os senadores do Amapá têm se mobilizado para que o problema seja resolvido o mais rapidamente possível. Outra frente, aí mais demorada, é garantir que os consumidores sejam indenizados pela concessionária de energia por causa dos prejuízos que estão tendo agora no apagão. O Amapá poderá se basear na experiência de outros estados atingidos por blackouts. Um deles foi Santa Catarina. Em 2003, a capital Florianópolis ficou 55 horas às escuras, sem energia. Vamos conversar agora com o senador Esperidião Amin, do PP catarinense, que tem conversado com senadores do Amapá nesta crise de energia. Senador, muito bom dia.
Muito bom dia, Adriano. Eu quero, em primeiro lugar, apresentar a minha solidariedade, ainda que ela tenha aparentemente pouco efeito prático. É uma solidariedade muito sincera que começa pelos nossos colegas senadores, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o senador Randolfe e o senador Lucas Barreto, além do povo, evidentemente, do Amapá e particularmente em Macapá, que estão sofrendo, todos eles, tanto os senadores quanto a população, esses 10 dias completos.
Pois é, essa é uma situação complicada, né, no Amapá.
Muito complicada. E
agora, senador,
eu gostaria de, além da solidariedade...
Pois é, isso que eu queria perguntar para o senhor tem, pois digamos não. Assim, uma expertise em apagão em 2003 e também na luta pela indenização, ou seja, consumidores prejudicados por um blackout serem indenizados. Como é que o senhor está aproveitando essa sua experiência, digamos assim, desagradável em um apagão e a luta nas indenizações para subsidiar os senadores do Amapá neste momento crítico?
Olha, a experiência é desagradabilíssima, mas eu só gostaria de dizer que, além da solidariedade, fiz parte do requerimento que vai ensejar que na próxima terça-feira a comissão da Covid, que é o único órgão do Congresso que está funcionando, nem comissão de orçamento nós temos ainda, né, vai debater com a presença do presidente Daniel e de outras autoridades o que aconteceu. Esperamos que até terça-feira que vem o assunto esteja resolvido, mas vamos fazer a autópsia disso aí, com vistas à plena recuperação, solucionar, portanto, o problema do abastecimento, aprimorar a segurança do sistema, apurar as responsabilidades. E a minha contribuição é no quarto tópico, é na questão do ressarcimento. O senador Lucas Barreto, particularmente interessado, como todos os outros senadores no assunto, noticiou para todos nós senadores que já tinha procurado o Ministério Público, a Justiça Federal, para saber como é que isso se processaria. E é este assunto que eu quero alertar. 17 anos depois, queria que a sociedade brasileira tomasse conhecimento disso. Nós tivemos um blackout cujas causas foram absolutamente conhecidas, quer dizer, não há dúvida, é incontroverso que a responsabilidade foi da empresa concessionária, porque era sua equipe de operação, que durante uma tarefa de manutenção provocou um blackout, portanto não há dúvida quanto a isso. 17 anos depois, as 153 mil economias, ou seja, contas de luz da ilha de Santa Catarina, restam sem um vintém de ressarcimento. Deu para entender?
Complicado,
seja,
né,
senhor? A agência reguladora, a ANEEL, e eu falei sobre isso com o presidente da ANEEL ontem, o doutor Pepitone, que vai estar na comissão da Covid na terça-feira. Nem a ANEEL, nem a concessionária, que é pública, é uma sociedade de economia mista, pública, portanto, que tem a melhor performance do Brasil, indenizaram uma única pessoa em ação coletiva das 153 mil economias atingidas pelo blackout, imagina o que perdeu. No mínimo, perdeu o conteúdo da geladeira. Sem falar em problemas decorrentes de incêndios provocados por vela, sem contar agressões, sem contar acidentes que possam ter acontecido e que aconteceram, nenhuma pessoa recebeu um vintém de indenização. Então, a dúvida que eu lanço, a advertência que eu lanço é a seguinte: a agência reguladora, a prestadora do serviço, o governo, o Congresso, a Justiça e o Ministério Público foram impotentes para dar o menor vestígio de ressarcimento no caso de Florianópolis. Esta experiência desagradável eu transfiro para os nossos senadores, para a população do Amapá, e espero que na terça-feira que vem, na reunião da Covid, nós possamos primeiro saber se houve algum aperfeiçoamento institucional, ou seja, em matéria de lei, se precisamos fazê-lo, em matéria de instruções da ANEEL, em matéria de responsabilidades no contrato de prestação de serviço, de concessão, que a ANEEL mantém com a concessionária, seja pública, seja privada. O monopólio é sempre ruim. Monopólio público, muitas vezes, tem muitos defeitos, como é o caso. Mas o monopólio privado, eu concordo com o que falou o nosso ouvinte de Fortaleza, o monopólio privado é muito mais despótico e muito mais selvagem. Então, eu espero que essa experiência dolorosa que nós vivemos e ainda estamos vivenciando, felizmente já superamos alguns aspectos, mas nem mesmo no da segurança, preste bem atenção, nem mesmo no caso da segurança de abastecimento, nós estamos completamente resgatados aqui na capital de Santa Catarina. De forma que essa experiência eu quero levar na reunião da Covid no sentido de aperfeiçoarmos, civilizarmos a relação contratual entre a prestadora de serviço de abastecimento de energia elétrica e o cidadão.
Agora, senador, o senhor falou aí da questão do monopólio, né, privado, que tão deletério quanto o monopólio público.
Não, é pior.
Agora, o senhor, tivemos uma declaração recente do ministro da Economia, Paulo Guedes, que cobrou do Congresso a aprovação aí das privatizações. Entre elas, a privatização, que é considerada joia da coroa, do sistema Eletrobras. O que está acontecendo no Amapá, que é um apagão causado por problemas em instalações administradas pela iniciativa privada, pode colocar um freio nesse processo, ou seja, o Congresso ter que avaliar com mais profundidade essa questão da privatização da Eletrobras?
No mínimo, essa avaliação vai nos assegurar, ou vai nos levar, a conseguir mais segurança jurídica para o cidadão, para a economia, para o empresário, para o microempresário. Ou seja, nós temos que avaliar que garantias eu, cidadão, a sua empresa, terá no caso de um apagão. No mínimo, isso nós vamos estudar. Ou seja, eu diria ao ministro Paulo Guedes que este tempo poderá não ter sido apenas perdido, segundo a visão dele, né? Poderá ter permitido que a gente aprimore o modelo, a formatação deste sonho dele. Porque a formatação hoje, por experiência própria, eu digo, quero dizer que a empresa, a concessionária de Santa Catarina, Adriano, teve o grau de governança corporativo nível 2 na Bolsa de Valores de São Paulo, conquistado em junho de 2002. É uma empresa, portanto, modelo em matéria de governança e compliance, como se diz. E mesmo assim, resultou nesse fiasco. Então, o modelo tem que ser aperfeiçoado. O ministro pode mandar a sua equipe verificar se o cidadão está sendo considerado no modelo que se pretende ver aprovado. Eu acho que a aprovação não vai ser fácil, vai ser muito difícil, mas, no mínimo, aperfeiçoar a formatação, porque do jeito que está, é selvageria pura.
Senador Espiridião Amin, muito obrigado, viu, pela sua participação. Registro aqui a presença do Luiz Fabiano Padilha. Ele está em Caçador, Santa Catarina, está acompanhando aqui a nossa transmissão pelo Facebook. Outros ouvintes aqui também acompanhando. Senador, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas suas explicações. E vamos aguardar com expectativa a audiência na terça-feira.
Eu só gostaria de mais uma vez enaltecer o trabalho dos nossos três senadores e da bancada federal, certamente, mas dos três senadores, Davi, Alcolumbre, o nosso presidente do Senado, o senador Randolfo, o senador Lucas Barreto, na busca tanto da solução quanto também desse aperfeiçoamento institucional que nós deveremos debater na próxima terça-feira. Grande abraço.